Muito bem, olá você, tudo de bom, estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros, aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui, seu grande amigo Edinho Soares, dando início para você nesta segunda-feira, hoje dia 29 de junho, né? Estamos finalizando este nosso mês, né? Estamos finalizando o mês, estamos em reta final de fechamento também desse semestre. Vamos à abertura do segundo semestre de 2026 e está fervilhando, né, as pautas, os debates nas câmaras municipais, nos municípios e, claro, também, né, nas assembleias legislativas, no governo do estado, também, né, está fervilhando o assunto no Congresso Nacional e, claro, também na governança aí do nosso país, na federação, né. Nós vamos dando continuidade para você com os nossos programas. No, em sentido de quê? Deixa eu explicar, né? Nós estamos com uma trilogia anterior a esta segunda-feira, que foi iniciada na quinta, né? Que é na sexta-feira, sexta, sábado e domingo, né? Três programas no qual nós pautamos, né? E foi um belíssimo programa, belíssimos programas, né? Nós pautamos esta visão, plano diretor, cidades inchando, né, necessidades que vêm por aí, né? Nós falamos então sobre as questões das calçadas, né? Um ambiente sadio, 60+, foi um programa maravilhoso. Nós pautamos a questão, né, da logística, né, das ciclovias, nós pautamos o inchamento das cidades, falamos das motocicletas motorizadas, falamos de tudo isso também, né? E aproveitamos esta oportunidade, falamos das cidades inteligentes, né, o plano diretor, tudo que está agora em andamento aí, e nós pautamos tudo isso. Nós fizemos uma grandiosa pauta nesse sentido, nestas deliberações, e nós efetuamos, né, diversos encaminhamentos e nós demos um encorpamento às programações que vêm trazer reflexões. Falamos sobre a questão, né, dos motociclistas, falamos do crescimento das teles entregas, falamos das ciclovias, né, que agora saem da rota de lazer e daqui a pouco mais vai virar necessidades para trabalho, né? Está ocorrendo isso. Esse processo, né, esse processo de industrialização, né, que está ocorrendo, a robotização entrando e os modelos de aplicativos estão gerando uma outra forma de empregabilidade. Já parou para pensar na tua cidade, onde tu mora, quantas pessoas fazem mais ou menos Ubers? Quantos participam, né? Já pensou o número estrondoso de geração de receita, renda, que está dando em cima disso? Eu vou te trazer alguns dados, não é dados, é uns dados indicadores, tá? Não é dados finais, né, de levantamentos, mas são alguns dados que se tem. Mais ou menos projeta-se que tenham 7 mil motoboys aqui na cidade de um resíduo em Caxias do Sul. Mais uns 6 mil Ubers, tá? Que estão aí fazendo o uso da profissão. Então nós podemos fazer uma soma aí, nós estamos falando de um contingente de 15 mil pessoas que estão fazendo, utilizando desses modais para geração de renda. Só quando a gente pode estar falando, né, 15 mil pessoas, é um número relevante frente a uma cidade de 600 mil, mas vamos colocar que seriam praticamente, né, essa renda dependente de um grupo dessas 15 mil famílias, tá? Olha aí, pegou um número agora. Colocamos mais ou menos um número mediano de 3, né? Três componentes dependentes dessa renda. Nós estamos falando de um universo do quê? 45 mil pessoas. Olha a fatia que nós estamos falando aí de pessoas que trabalham com isso. Nós estamos falando de logística direta, né? Eu estou dando dados aqui para você fazer uma reflexão. Não são dados tão assertivos, né? Mas não são dados que não têm certa relevância em análise. E olha que eu estou falando para você da ponta logística, né? Eu não estou falando para você de motoristas de fretamento, eu não estou falando para você dos motoristas do transporte coletivo urbano da cidade, né? E também os operadores de sistema. Nós estamos falando da logística média, né? Aqueles que andam com veículos de médio porte por entre as cidades fazendo logística. Nós não estamos falando, né, de pessoas que usam outros modais de veículos para poder fazer logística. O pessoal do Mercado Livre está usando carro, né? O pessoal da Shopee estão usando carros. E nós estamos falando dos grandes players, né? Dos caras que andam com veículos pesados. Caminhões, carretas aqui de entregas, né? Fazendo ligações com o centro de distribuição e logística. Quantas pessoas dá para nós colocar nesse universo que eu estou aqui trazendo para você, né? E quais são as necessidades do futuro para este novo modal, né, este novo modal de inteligência, esse novo modal de aperfeiçoamento das redes, da internet, o novo formato de atendimento às necessidades humanas. Vocês estão começando a dimensionar por que está fechando tanta loja física, por que está aumentando tanto os números de entregadores, por que hoje, né, por vezes, o espaço físico é secundário. A marca é importante, né? A identidade de uma marca, ela é de suma importância, mas o espaço físico está ficando em segundo plano, né? O iFood mostrou isso. Quantas pessoas que estavam no anonimato, dentro de suas casas, suas residências, e dali começaram a fazer produção e hoje estão em salas, até fechadas, não é atendimento ao público direto, mas são salas amplamente montadas, gerando renda com um grupo de pessoas trabalhando ao entorno, um grande número de pessoas, estão ali fazendo atendimentos, né? Estão ali fazendo todo o formato de atendimento a um grande número de famílias, estão produzindo, gerando renda. Então, tu já parou para analisar o nicho, né, que está se aumentando, está se aglutinando? Inclusive, eu já falei para vocês que também sou membro conselheiro, né, de trânsito da minha cidade, e como membro conselheiro em uma das pautas de reuniões, eu toquei nesses assuntos. Eu falei, né, do crescimento exponencial que vamos ter de motoboys, motos elétricas. Daqui um pouco, essa malha vai começar a se eletrificar, já, não vai demorar muito. Ou vai ser por dois caminhos. Uma é pela oferta, né? O município começa a trabalhar e começa a ofertar. A outra vai ser pela pressão, né? De cima para baixo. Vem uma pressão muito forte. Então é melhor começar a trabalhar agora com inteligência, com tecnologia, para preparar as novas cidades, as cidades do futuro e as cidades inteligentes. As necessidades das cidades do amanhã. Então nós temos que ter toda esta consciência voltada a tudo isso. E por que a gente está trazendo isso aqui para você? Porque isso vem muito de encontro com o programa que nós vamos estar fazendo hoje, né? Nós estamos abrindo mais uma sessão de programações para vocês, hoje, segunda-feira, só para marco temporal, né? Um dia importantíssimo, começou aí mais uma fase da Copa do Mundo, né? Onde os times vão para o mata-mata, hoje tem Brasil, né? O Brasil vai jogar hoje à tarde, mas dá tempo de você hoje de manhã ficar por dentro de todos esses assuntos, tá? Então nós vamos começar uma série sobre desenvolvimento regional, cadeias produtivas e o futuro, analisando tudo isso e projetando o futuro do polo metal-mecânico no qual nós estamos inserindo, tá? Nós vamos falar para você sobre distritos industriais inteligentes, a nova pegada e a necessidade, tá? E a logística de escoamento, né? Como uma infraestrutura que conecta a Serra ao mercado global, as novas necessidades que tem vindo por aí. Então nós vamos sair agora de um olhar mais da cidade, né? É envolvendo a cidade, mas nós vamos sair de um olhar mais envolvendo a cidade e nós vamos agora a um olhar que nós estamos olhando a cidade, mas no sentido de como abastecer a cidade. Os produtos que aqui estão chegando, né? Nós olhamos agora há pouco a Uber, nós olhamos os motoboys, nós olhamos a forma de entrega, nós analisamos no sentido da entrega final. Mas nós precisamos analisar agora os distritos industriais inteligentes. E muitas vezes esses distritos industriais inteligentes, eles estão necessitados de grandes centros de distribuição. Caxias do Sul perdeu, né? Por não haver no seu plano diretor um dos maiores centros de distribuição da Serra Gaúcha, que foi para Flores da Cunha. Imagine a geração de imposto, né? A geração de renda para o caixa livre da prefeitura local. Está ali, né? É um auxiliando nas demandas e necessidades daquela população, um centro de distribuição gigantesco, né? Imagine só, né? E era para ser aqui, onde que tem um grandioso polo, aonde tem uma grandiosa necessidade de atendimento, né? Era para ser aqui. Mas a gente vai botar tudo isso para você agora na nossa mente e nós vamos seguir trabalhando. Você pegou os conceitos agora e você vai entender as necessidades desses distritos industriais inteligentes e as novas necessidades. Vamos começar um pouquinho de história para que você possa refletir. Você já viu falar da cidade industrial? Né? Aqui em Caxias do Sul é tratado por esse nome, né? Eu estou usando Caxias do Sul, gente. Sempre digo isso, tá? Estou usando Caxias do Sul como exemplo porque é um local de experiência viva que nós temos. Mas você pode ouvir eu falar e seguramente adaptar as necessidades da tua cidade. Seguramente, porque é tendência. Nós não estamos falando nada aqui fora do eixo, fora do que não está sendo colocado como tendência para as cidades do amanhã, o futuro em andamento do país, né? ou das necessidades que praticamente são globais de todas as cidades. Né? Então nós não estamos falando nada fora da caixa aqui. Nós estamos usando simplesmente a nossa cidade como centro de experiência. Né? Claro que nós vamos falar um pouquinho sobre questão de polo metal mecânico, porque o metal mecânico, a metal mecânica hoje é o nicho da cidade. Mas pega o nicho da tua cidade e coloca, em vez desse nicho que eu estou colocando, coloca o nicho da tua cidade. Ah, a minha cidade ela é uma cidade do agro e nós somos da soja. Coloca a soja no lugar do metal mecânico aí, você também vai ter as mesmas impressões e entendimentos das necessidades, em outro grau, evidentemente, mas da tua própria cidade. Maior ou menor o grau, né? Então nós vamos começar um pouquinho de história. Década de 70 foi criado... por volta da década de 60, 70, tá? Eu vou colocar ali na descrição bem exatamente, ou a década mais correta sobre isso. Começou a se pensar, naquela época, de uma necessidade de ter um distrito industrial em Caxias do Sul. Um local onde as empresas todas iriam estar ali colocadas para que elas pudessem ter um maior aproveitamento e fomento, né? E pudesse otimizar deslocamentos, distâncias e até mesmo haver, né, um controle ambiental por parte da gestão da cidade quanto a isso. Né? E até mesmo para poder prever inchaços, né, e controlar esses inchaços, né, que pudessem ocorrer nas cidades. Então foi colocado ali naquela região, né, foi colocado ali um período, né, foi colocado ali a ideia desse distrito industrial. Se eu falar, hoje nós estamos em 2026 e agora que está começando a sair alguma coisinha ali na cidade industrial. Nunca saiu do papel, né? A rodovia que se queria que se instalasse ali de modo estadual foi feita. Né? Hoje é um eixo, inclusive foi passado a concessão pública, o Estado entregou a concessão, né? Agora é uma empresa privada que administra o trecho e que vai fazer a duplicação desse trecho. E que vai criar, né? Vai criar ali um grandioso hub, né, logístico, de ligações e tudo mais. Está criando já duplicações de pontes, duplicações, viadutos. Está criando tudo ali, né? Está desenhando uma nova perspectiva para a cidade de Caxias do Sul. Mas ali ao lado tem a chamada cidade industrial, né? Que hoje virou bairro industrial, virou outro nome. Que era onde que tinha, assim, nessa mente, aonde que essas empresas iam ir. Mas em virtude de toda a demora, o plano falhou. E a cidade e as grandes indústrias se espalharam praticamente nas rotas da BR-116. Então hoje quando tu pega a rota BR-116, né, aqui da nossa cidade de Caxias do Sul, você olha lá embaixo na saída, aí eu vou colocar lá a saída, vou colocar de modo mais... de modo bem otimista, vamos colocar lá de Galópolis, lá embaixo, tá? A saída seria aqui na São Leopoldo, né? Mas pega lá embaixo, lá no distrito de Galópolis e venha subindo. E venha vendo o contorno, o contorno leste que a BR faz, e venha vendo as empresas que ali estão, né? Em todo o trajeto desse modal. As maiores empresas estão conectadas ali. Então todo o crescimento ocorreu praticamente nessa localidade. De forma desordenada, desenfreada, sem o devido controle, e hoje está gerando grandiosos gargalos. Hoje nós estamos enfrentando uma rodovia federal difícil de andar, disputa de veículos com caminhões pesadíssimos. Hoje também inchou a nossa cidade e a própria rodovia, né, que faz parte do Grupo Rota do Sol, que faz toda a ligação, né, toda a ligação com a RS-122 e o trecho da Rota do Sol, a RST-453, que vem fazendo a ligação posteriormente com a estrada, a via, né, que desce em direção ao mar, mas que liga pela BR-116, liga com a 101, com a BR-101, faz importantes ligações. Essa via também está super inchada, né? Tanto que há uma lentidão de tráfego, né? Já está saturado. Está na hora de pensar, quem sabe, no terceiro anel viário. É um outro projeto que a Caxias do Sul está no papel há muito tempo e não foi ainda. O terceiro anel viário, né? Que é um anel que vai contemplar uma circulação interna, externa ao entorno da cidade. É um perímetro, né, que está fazendo tudo isso. Mas o que, que eu quero passar para você desses conceitos? Que nós estamos pensando, né, em crescimento industrial, crescimento de logística, crescimento de centro de distribuições, E nós temos que ofertar cada vez mais uma cidade mais competitiva. Caxias do Sul não pode ser um local de engessamento que engesse o crescimento das cidades. E o novo plano diretor tem que observar tudo isso. Aonde vai ser colocado as novas empresas que estão surgindo? As empresas, os grandes players, os grandes portes já têm. Mas as que abastecem as empresas de grande porte, né? Os novos centros de distribuição, os locais aonde vai ter os armazéns, os locais aonde vão ser destinados essas empresas, esses distritos industriais que são afastados do centro para não poluir cada vez mais e inchar ao entorno, né, da cidade, do primeiro e do segundo anel viário. Segundo anel viário e as perimetrais da nossa cidade, consequentemente ligando aos bairros. Aonde nós vamos conseguir ofertar isso, né, para que nós tenhamos essas zonas, né, em zonas periféricas, e que nós possamos obter, então, o local desses nichos, desses players, para que eles possam se instalar, não tão distante, mas também não em rotas que venham colir com o andamento do dia a dia da cidade. Um local onde o transporte pode ser feito de forma, o transporte dessas pessoas, né, feitas pelas companhias de ônibus que fazem o fretamento, que levem eles seguramente e tragam seguramente para suas casas, evitando gargalos e não aumentando as dificuldades do gargalos. Isso que os planos diretores têm de ver. As maiores sacadas do futuro do plano diretor é atender a estas necessidades. E mais, entender que para isso tem que ter infraestrutura. E para ter infraestrutura tem que ter um aquecimento, né, com essas empresas. Tem que fazer com que essas empresas sejam fomentadas, recebam, né, as devidas estruturas necessárias ou os devidos programas, agora minha palavra, né, os devidos programas para que possam ser ali colocadas. É aí que mora e reside uma visão de vanguarda aonde que está trabalhando a responsabilidade responsiva de uma gestão pública séria. Compreender que sobre o crivo, né, desse direito financeiro, que é bilionário em geração de imposto, né, pelo setor que aqui nós estamos, que não venham, né, não venham nós estarmos perdendo, né, esses grandiosos players, essas poderosas indústrias, esses novos nichos, né, e essas novas empresas que vão ser necessárias para se instalar, pra, muitas vezes de uma forma mal administrada. Tanto pela questão, né, de um plano diretor que não oferte esses meios, como também por um uso mal manuseado do próprio caixa livre dos municípios. Então é urgente nós planejarmos os distritos industriais inteligentes, investindo em pavimentação asfáltica pesada, de alta durabilidade e largas, na criação de eixos logísticos circulares que contornem os trânsitos urbanos e no fomento, né, desses condomínios empresariais estruturados. Um município, né, tem que se adiantar e criar todos os pavimentos de acesso, lâmpadas em LED, inteligente, garantir uma infraestrutura adequada às zonas de expansão industrial e entender que tudo isso é investimento em retorno gigantesco, né? Parcerias públicas e privadas podem ser fomentadas para isso aqui, né? Nós temos que entender que blindar este setor, esse polo metal-mecânico, fomentando com o que já temos, é impedir a fuga de marcas para as outras regiões, como já está ocorrendo. É criar um campo altamente atrativo que atrai também os novos players internacionais para aportarem os investimentos aqui na cidade. Nós estamos falando de uma cidade que futuramente vai ter um aeroporto, né, o aeroporto de Vila Oliva, e, consequentemente, lá embaixo, na região, né, da região em alto mar, nós vamos ter um porto à nossa disposição. Então nós temos que trabalhar toda essa infraestrutura e logística e um passaporte para o progresso social e econômico, para que nós possamos fomentar a nova cidade do amanhã. Uma cidade responsiva, inclusiva e uma cidade, né, que esteja trabalhando com tudo isso. No próximo programa desta série, nós vamos estar trabalhando para você um assunto muito importante. Nós vamos debater a descarbonização das indústrias e a tarifa do carbono europeia. Nós vamos analisar o desafio das exportações das nossas estampas, o quanto isso está gerando entrave e dificuldade numa transição sustentável que vira peça-chave para garantir contratos globais milionários com os países europeus. Nós vamos refletir também sobre as condições das vias que transporte a nossa riqueza aqui do município e vamos valorizar quem gera o emprego e exerce a cidadania ativa, tá bom? Nosso podcast fica por aqui. Um grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho. Eu espero que tenha levado a você a reflexão, que você tenha refletido sobre esse nosso programa. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.